Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple. Se adora o iPhone, vai amar o Mac. Com apps que já conhece, como Mensagens, Fotografias, Notas e FaceTime. Até 28 de Abril, não perca descontos até 180€ no seu novo Mac. Visite uma loja GMS Store, o seu especialista Apple. Mais informação em gmsstore.com. Arranca agora o Contracorrente, já sabe, contamos com a sua opinião. Depois da crónica do José Manuel Fernandes, queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone para onde deve ligar é o 910024185, 910024185. Carla Jorge Carvalho.
Na passada sexta-feira, a deputada independente Joacine Catar Moreira entregou uma recomendação para que fossem removidas 7 pinturas do Salão Nobre da Assembleia da República. É o retomar de uma polémica já com alguns meses e que José Manuel Fernandes acha que vale bem o contracorrente, até porque coincide com uma outra polémica canadiana. Quer-se explicar o que está em causa, José Manuel?
Bom dia novamente.
Bom dia.
Olha, quero. E acho que vale a pena começar primeiro pela Joacine. Até porque esta polémica começou no passado mês de fevereiro, com ela, com Inês Sousa Real, que é a atual líder do PAN, a criticar as pinturas do Salão Nobre da Assembleia. Na altura, Inês Sousa Real escreveu no Twitter, e cito, que há revisionismos que devem ser feitos. Isto porque, na opinião dela, aquelas pinturas em nada espelham os valores da atualidade. Ora bem, estamos a falar de quê? Estamos a falar de pinturas que foram, de facto, feitas no tempo do Estado Novo, portanto, décadas 30, 40 do século passado, e que retratam, sobretudo, episódios da expansão portuguesa. Portanto, conquista de Ceuta, a descoberta do Brasil, as viagens de Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, também a conquista de Malaca, enfim, vários episódios dessa época. Basicamente, os descobrimentos. Ora bem, a líder do PAN, na altura, percebeu que o tema era muito polémico, recuou. Só que agora a Joacine volta à carga e voltou à carga com a retórica do costume. Para ela, aquelas pinturas subalternizam os povos com quem Portugal contactou e, claro, refletem uma visão colonialista. Mas eu acho que vale a pena citá-la, portanto vale a pena ver o requerimento que ela integrou na Assembleia, pois para ela os quadros destacam-se, diz ela, pela forma heroica como retratam o poder colonial e a sua empresa, normalizando toda a sua violência e aumentando os impactos dessa subjugação nos povos e territórios capturados e explorados. Ora, na sua perspectiva, isso é, enfim, aquilo que ela vê é intolerável. Não é?
Mas, José Manuel, interessa perceber o que é que os quadros, afinal, representam? Não mostram realmente um Portugal triunfante?
Bem, claro que mostram, não é? Portanto, seria natural que mostrasse a ninguém. Habitualmente, os povos celebram os seus triunfos e não as suas derrotas, não é? Depois, é evidente que a estética não é a estética 2, não é? É a estética do Estado Novo, mais concretamente é a estética da Exposição dos Centenários, de 1940, que teve artistas, enfim, devo dizer que na altura nem todos os artistas eram adeptos do regime, mas participaram nessa exposição, mas isso nem sequer é muito relevante, pois se olharmos, passearmos pelo espaço, pela Assembleia, encontramos, ou passeamos pelo país, encontramos muitas representações dos mesmos acontecimentos, também dos descobrimentos, com estéticas variadas, e isso não faz grande diferença. É a nossa história, foram as nossas vitórias, não é? Foram os nossos momentos de glória, e é habitualmente isso que se celebra. Depois, Joacine não está a falar em nome de ninguém, é preciso ter isso bem claro, em nome de nenhum povo. Eu recentemente, está aqui há uns meses, precisamente quando foi a polémica de fevereiro, num programa aqui na rádio, que é o Conversas à Quinta, que eu faço com o Jaime Gama e com o Jaime Nogueira Pinto, o Jaime Gama, que foi muitos anos presidente da Assembleia da República, referiu que recebeu muitas delegações vindas de países africanos de expressão portuguesa, portanto das antigas colónias, e que recebeu naquele Salão Nobre, e que as reações eram exatamente o contrário do que a Joacine diz que eram, porque por regra havia curiosidade, até agrado, e nunca desagrado ou ofensa ao ver aqueles quadros. Eles realmente queriam conhecê-los, perguntavam o que é que era e coisas assim do género. Portanto, Joacine não está a vestir as dores que aqueles povos sentem, ele está a vestir dores ideológicas onde não existem dores reais, portanto, mas de resto devo dizer que isso não me surpreende.
E não te surpreende porquê, José Manuel?
Olha, não me surpreende, porque estas tendências censórias, esta cultura de cancelamento, este movimento woke, como agora se chama, tem sempre o mesmo ponto de partida, sempre. E esse ponto de partida é, por assim dizer, um catálogo de culpas do Ocidente. Um catálogo de culpas que é tendencialmente infinito, que nunca acaba. Quando acaba um, começa o outro. Por exemplo, na passada quinta-feira, o Paulo Tunhas escrevia aqui uma crónica muito interessante em que falava disso no texto a propósito do 11 de setembro. Pois nessa altura, portanto, para quem cá estava, o ataque tinha sido às Torres Gêmeas. Mas muitos comentadores apareceram logo a dizer que a culpa não era de quem tinha atacado as Torres Gêmeas, a culpa era dos Estados Unidos e de Israel. Quer dizer, bem, estamos a virar o mundo ao contrário. Intelectualmente andamos sempre à volta, como disse, da culpa do Ocidente. Portanto, e nesta perspectiva, tudo na sociedade é determinado por dinâmicas de poder e opressão, e portanto, se é determinado por dinâmicas de poder e opressão, então, para alcançar a justiça social, temos de estar do lado dos oprimidos. Mesmo que os oprimidos não sejam oprimidos, não interessa. A definição daquilo que são os oprimidos. O que significa que passamos a estar num estado de simplificação absoluta das dinâmicas das nossas sociedades, obviamente as coisas não se dividem apenas em opressores e oprimidos, há muitas outras dinâmicas, são muito mais complexas nas nossas sociedades, mas para exatamente esta noção de que há só opressores e oprimidos, que, por exemplo, levou no passado os comunistas a considerarem legítimos a ditadura do proletariado, porque os proletariado eram os oprimidos e, portanto, para reverter essa situação, podiam exercer a ditadura. Era esse o discurso de Lenin e de Stalin, na sequência dos ensinamentos que vinham de Marx e de todas as classes. E também foi essa lógica que levou muita gente no 11 de setembro a colocar-se ao lado dos terroristas islâmicos e que hoje leva figuras como a Joacine a estarem obcecadas pela desconstrução da história de Portugal. Porque ela está, de facto, obcecada a desconstruir a nossa história ou com aquilo que chama a descolonização da nossa sociedade. Ou então, há países onde isto chegou a limites ainda mais absurdos, onde, por exemplo, já se estão a realizar aquilo que eu considero serem autos de fé, até com livros infantis. Não é?
E agora estás a referir-te ao que se passou no Canadá, em algumas escolas católicas, é isso?
Bem, é isso mesmo, quer dizer, era o tema que éramos para ter falado aqui na sexta-feira passada, mas depois, infelizmente, morreu o Jorge Sampaio e não podemos falar. Ora bem, mas vamos retomá-lo, até porque o que está a passar nessas escolas canadianas é tão espantoso que o melhor até é recordar rapidamente a história, pois é possível que alguns ouvintes ainda nem sequer a conheçam. Eu só encontrei inicialmente na imprensa francófona, agora já começa a haver a anglo-saxónica também começa a falar dela, e aqui no Observador já falámos dela também, mas assim, em traços muito gerais, o que se passou foi que numa região, no Ontário, em Providence, o Conselho Escolar Católico, que superintendia 30 escolas, tinha começado há 2 anos, portanto, em 2019, a retirar das bibliotecas escolares os livros considerados ofensivos para as comunidades autóctones. E estamos a falar de nada menos, nada mais do que cerca de 5 mil livros, que foram mandados retirar dessas 70 bibliotecas escolares, e a ideia era realizar em todas as escolas, depois, com esses livros, ou pelo menos uma amostra desses livros, aquilo que eles chamavam uma fogueira purificadora.
Estás, portanto, a dizer que tensionavam mesmo queimá-los.
Exatamente. Ou melhor, numa das escolas chegaram mesmo a fazer uma fogueira onde queimaram 30 livros. Portanto, não houve mais fogueiras, porque entretanto veio a pandemia e as cerimónias pararam. Mas já há um vídeo da primeira fogueira, onde se vê como é que a coisa devia ser feita, porque depois as cinzas eram dos livros e eram enterradas no chão e serviam para quê? Para enterrar as cinzas do racismo, da discriminação e dos estereótipos, na esperança de que cresçamos num país inclusivo. Por aí adiante, esta conversa. Bem, eu não sei se os nazis tinham assim, uma conversa tão bonita, mas bottom line, digamos, os autos de fé de livros proibidos tinham o mesmo objetivo. Isto é, cancelar, proibir, impedir tudo o que eram pensamentos diferentes, ou tudo o que eram coisas que saíssem da norma. E, portanto, acho que, no fundo, tudo isto leva ao mesmo a coisas parecidas, só que com um sentido diferente.
José Manuel, mas se calhar é importante perceber que livros eram esses que foram queimados.
Bem, não penses que eram livros assim esquisitos, quer dizer, estamos a falar de livros do Tintin, por exemplo, Tintin na América. O Tintin na América é um livro em que, curiosamente, o RG até tomava o partido dos índios, como nós chamamos, os povos ameríndios, porque achava que era um livro um bocadinho anti-americano e ele era contra os Yankees e tomava a defesa dos índios. Ou então livros do Asterix, como Asterix, um livro que eu nem conheço, que é Asterix e os Índios, acho que é destes mais recentes, porque as índias aparecem de mini saia. Ou então livros de Lucky Luck, esse não sei detalhes, e até um livro sobre Pocahontas, quer dizer, sobre Pocahontas. Agora, podes perguntar porquê, e as justificações são mais ou menos lembrantes. Por exemplo, este livro da Pocahontas foi banida porque os desenhos, que são aqueles da história da Disney, ela é considerada muito sensual. E a senhora que andou a fazer este trabalho, que é uma espécie de inquisidora-mor, disse que aquilo era muito perigoso para elas, as minhas autóctonas, podia dar ideias aos outros, não é? Portanto, extraordinário. Só que agora descobriu-se que essa tal senhora, ela chama-se Suzy Kays, acho que é assim que se lê, que é do partido do primeiro-ministro, portanto, o senhor Trudeau, andava, afinal de contas, a fazer-se passar por descendentes de povos autóctones. E, afinal, não tem nenhum passado autóctone, até pelo menos à sétima geração. Quer dizer, houve uma investigação de uma rádio canadiana que vasculhou a sua árvore genealógica até 1790, eu não faço ideia quem são os meus antepassados em 1790, e não encontrou nenhum sangue ameríndio. Ora bem, mas a nossa turcomada, acho que é assim que ela é, uma verdadeira inquisidora, portanto, andava a fazer listas de livros para queimar, e portanto, porque de facto ela não passa do que disse mesmo, de uma inquisidora, mas que afinal era uma impostora.
Mas depois dessa investigação não lhe aconteceu nada?
Bem, ela, não sei se já aconteceu alguma coisa, mas pelo menos as escolas pararam o processo de censura e de queima de livros. Isto está suspenso, não quer dizer que tinha acabado, está suspenso. Agora, devo dizer que tenho poucas esperanças que isto seja revertido, porque aquelas alminhas, mesmo dirigindo escolas católicas, ou talvez precisamente porque estejam a dirigir escolas católicas, parecem ter medo e não percebem que estamos de novo num tempo de inquisição. Quer dizer, sabes porquê que eu digo isto? Digo isto porque o próprio primeiro-ministro, que é o Trudeau, que é um liberal, ou melhor, que é do partido que se chama liberal, neste momento parece mais um iliberal, quer dizer, porque é muito politicamente correto e está, na prática, a lavar as mãos do assunto, quer dizer, em vez de defender aquilo que devia defender, que é a liberdade de ensinar, em vez de defender o direito ao conhecimento e ao debate, em vez de dizer algo, por exemplo, como disse o Presidente Eisenhower, quando foi a perseguição aos livros dos comunistas e a caça às bruxas, que disse não queimem livros, disse isso uma vez que me visitou uma escola, não é? Não queimem livros porque isso não é americano, isso é anti-americano. Na América, mesmo os comunistas têm direito a falar, mesmo que sejam anti-americanos, ele disse isso. Não, o Trudeau disse, ele não concordo que se queimem livros, mas que compete aos autóctones decidir se isso é o que se deve fazer para avançar com a reconciliação. Portanto, uma posição covarde, lavar as mãos como Pilatos, isto é inacreditável. Ora bem, a nossa Jocinta está um bocado a achar que pode também ser a nossa Suzy Kays, não é? E tentar impor regras só porque, no caso dela, isto é mesmo verdade, não é? Ela é descendente de um povo colonizado.
Mas o que é que isso tem a ver?
Tem tudo a ver, porque, quer dizer, nesta lógica redutora do opressor oprimido, tem muita vantagem vestir a pele do oprimido, não é? Aliás, é por isso que a Suzy Kays tomou aquela posição, não é? Ela faz passar por autóctone para poder editar as regras, porque ela que não tinha nenhum passado autóctone. Ora, Joacine, que é africana, que é mulher, que, enfim, tem aquela dificuldade na linguagem, tem tudo para reivindicar um estatuto, digamos, triplamente oprimida, nesta lógica woke. Não é a minha lógica. E assim dizer que se sente triplamente ofendido ou qualquer coisa equivalente e começar a tentar impor as suas regras. Eu acho que, claro, que nada disso tem a ver com liberdade, nada disso tem a ver com igualdade, nada disso tem a ver com recuperar direitos que eventualmente não tenham, recuperar, conseguir equidade, nada disso tem a ver com decência, até nada disso tem a ver com reparação das feridas históricas que existam, porque algumas podem existir e existem seguramente. Ou com a necessária reconciliação entre os povos, que em alguns casos é necessário construir, mas nem sequer é o que está em causa. Tudo isto tem a ver com aquilo que escrevi a semana passada à revista The Economist, finalmente parece ter descobrido este problema. Tudo isto tem a ver com as expressões de um iliberalismo de esquerda, que eu acho que é tão simétrico e tão idêntico ao iliberalismo de direita de que falamos tantas vezes, do Orban e de outros dirigentes europeus. Quer dizer, queimar livros, mesmo que seja bem entregar as cinzas à mãe terra, como agora é dito, ou censurar quadros, mesmo que se diga que é para enterrá-los no museu, enterrá-los entre aspas, não é? É algo que não faz isto que seja muito diferente daquilo que fizeram os nazis ou os talibãs, só que com palavras mais gongóricas e justificações teóricas. No fundo é a mesma coisa, é tapar, censurar, proibir, eliminar partes do pensamento. Aliás, porque alguns dos livros banidos no Otário não foram sequer banidos por terem erros na perspectiva de erros ou ofensas, na perspectiva dessa inquisidora mora, foram banidos apenas, por exemplo, porque eram livros sobre os povos ameríndios que não tinham sido escritos por ameríndios. Portanto, ou com a colaboração de ameríndios, que já é aquele absurdo, porque é um argumento tão parecido com aquilo que ouvimos aqui há uns tempos, não é? Um não negro não pode traduzir um poema de um negro. Que é uma coisa também absurda. Já daqui a bocadinho, um homem não pode compreender a obra de uma mulher. E estamos nisto, que é uma forma de política identitária absurda. Eu acho que esta lógica das microagressões, que nos leva de repente a ter toda a gente partidinha aos bocadinhos e toda a gente dividida e tudo, é uma lógica que leva novos racismos, novas divisões, e por isso, é que eu não posso olhar, como devia olhar, para os quadros do Salão Nobre da Assembleia, compreendê-los, e em vez disso tenha logo que me sentir ofendido, como se fosse, sei lá o quê, alguém que não consegue compreender que todos os povos têm histórias, não é? Mas na lógica woke não há lógica nenhuma, a não ser, em última análise, a recusa da nossa herança, da nossa cultura, que é a cultura que, apesar de tudo, fez o mundo democrático e o mundo liberal. É por isso, isso tanto vale, como eu disse, para um livro de Tintim, como uma pintura em São Bento, ou agora parece também, ainda hoje acabei de ver essa notícia, compram uns papagaios que não zoam, dizem palavras menos próprias e também vão ser proibidos.
Ora, muito bem, está lançado o tema do Contracorrente de hoje e estão por isso convidados os nossos ouvintes a ligar e a participar nesta discussão. A nossa linha telefónica já está disponível. Para hoje convidamos também para estar connosco a professora Patrícia Fernandes, é professora na Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho, estuda este fenómeno da cultura woke e já nos tem ajudado muitas vezes aqui no Contracorrente a perceber o que está em causa. Muito bom dia, Patrícia Fernandes.
Muito bom dia e obrigada pelo convite.
Também encontra, e ouvindo a crónica do José Manuel Fernandes, também encontra aqui um terreno comum, uma linha entre o caso destas escolas no Canadá e as pinturas do Salão Nobre da Assembleia da República. Há pontos que se tocam de facto aqui.
E embora compreenda o argumento e a forma como o José Manuel Fernandes conseguiu aproximar os dois acontecimentos, parece-me que eles têm características bastante distintas. Eu ia, se não se importar, Carla, eu ia aproveitar a contextualização que foi feita relativamente ao Canadá para acrescentar que há um aspecto muito importante que para um país como Portugal, que é bastante homogéneo em termos culturais, não é evidente. Tem a ver com a ligação histórica que o Canadá tem com o fenómeno do multiculturalismo. Portanto, o Canadá, além de ser um dos países com mais movimentos migratórios, tem conflitos iniciais que se prendem com os povos indígenas. E isso fez com que, em 1971, tenha sido lançado um projeto de multiculturalismo e o Canadá foi mesmo o primeiro país a aprovar uma lei do multiculturalismo em 1988. E essa O facto de ser um país de vanguarda nestas questões de integração, não por assimilação, mas por respeito a diferentes culturas, faz com que tenhamos que ver este assunto concreto dos livros numa perspectiva muito específica, que é a perspectiva do Canadá e do sistema político canadiano. Então, eu gostaria de destacar esse facto para contextualizar o acontecimento da queima dos livros como uma forma de prolongar esse processo de integração via multiculturalismo naquilo que eles chamam o programa de reconciliação, e que tem a ver com o facto de, nas últimas décadas, terem sido descobertos crimes muito graves contra os povos indígenas, que têm a ver, em particular, este caso liga-se especificamente com isso, com os internatos para índios, portanto escolas que tinham como obrigação receber os índios, integrar os índios e civilizá-los, portanto submetê-los.
E eram escolas católicas, Patrícia Fernandes, só para percebermos também se há aqui uma outra razão que ajuda a explicar porque é que escolas católicas queimam livros.
Isso é curioso, porque a informação que eu encontrei, portanto fui fazer uma pesquisa, para além daquilo que já sabia, fui fazer uma pesquisa adicional, e as escolas eram sobretudo protestantes. Portanto, não sei se haverá aqui algum movimento da própria Igreja Católica de se querer distinguir. Está-me a faltar essa informação, mas como o Manuel Fernandes disse, há pouca informação ainda disponível sobre o assunto. Mas estes internatos cometeram crimes terríveis contra os povos indígenas, e é um bocadinho esse movimento de reação ao que tem vindo a ser descoberto que os atos ou os programas de reconciliação procuram. E então a queima destes livros, estes atos de substituir as obras, têm em vista isto, esta ideia de que é possível ou de que devemos desenvolver estratégias que permitam a reconciliação. Uma outra questão é saber se este ato em concreto se permite essa reconciliação.
Sim, e se livros como os livros do Tintim ou a história da Pocahontas podem ser assim tão ofensivos e podem impedir essa reconciliação que o país ainda está à procura?
Sim, e esse aspecto é muito interessante, e o José Manuel Fernandes estava a chamar a atenção. Não são livros nada de especiais, são livros normais, mas isso é fundamental para este tipo de movimento, para o movimento woke ou para um movimento desta esquerda mais radical. Porque o que eles querem alterar é exatamente isto. Em primeiro lugar, eles entendem que a nossa linguagem quotidiana já comporta estruturas de opressão. E, portanto, é a nossa linguagem normal, não é... Tudo bem, eles já começaram pelo movimento, pelos meios académicos, essa já se tem vindo a alterar, mas o objetivo é mudar a linguagem do dia-a-dia, compreendendo que aí é que estão mecanismos de opressão que para criarmos uma sociedade nova, por exemplo, precisam de ser alterados. E como é que fazemos isto? Fazemos isto nas crianças. O veículo da educação é fundamental para mudar a sociedade. E, portanto, onde é que vamos? Vamos aos livros infantis, vamos aos livros que nos educam para uma certa visão da vida, e vamos eliminar aquilo de que não gostamos, aquilo que achamos que é negativo da nossa perspectiva. E é aí que está o lado profundamente antidemocrático de não aceitar... linguagens diferentes dos nossos princípios ideológicos, e sobretudo de achar, e esse é um aspecto muito interessante que José Manuel Fernandes falou no artigo do Tunhas, mas eu destacaria o do Jaime Nogueira Pinto de sexta-feira, que tem a ver com o ataque que está a ser feito à própria literatura, de achar que a literatura tem uma função política. Portanto, a literatura não vale enquanto literatura, isso era um valor do final do século XIX, um valor estético, do valor por si, mas a literatura tem que cumprir um papel político. E isto é, no fundo, eliminar a esfera privada, considerar que tudo deve ser político, e é o caminho, no fundo, para um pensamento totalitário, no sentido de que a política deve abarcar todas as esferas.
E que nos leva para a questão da produção de arte, não é? O que é que muda nesse contexto? Patrícia Fernandes, já vamos então, e foi importante dar-nos este contexto em relação ao que está a acontecer no Canadá e este esforço de reconciliação. Já vamos daqui a pouco falar sobre a proposta da deputada Joacine Catar Moreira para as pinturas do Salão Nobre da Assembleia da República, mas vamos dar já espaço aos nossos ouvintes, é importante também ouvi-los, e chamo o José Batista, que é um ex-militar, que está a falar de Setúbal. Muito bom dia.
Olá, bom dia. Olha, a história é sempre história e será a história, a presente e a do passado. E este tema sobre os livros, eu para mim vou aos livros. De facto, aquilo que se passou no Canadá passou-se, infelizmente, aqui em Portugal, na margem sul, por motivos ideológicos. Queimaram uma biblioteca com motivos ideológicos porque o Luís Arouca fundou uma universidade e uma escola profissional aqui na margem sul.
E quando foi isso, José Batista?
Como?
Quando é que isso aconteceu?
Pois já aqui há uns anos, já foi aqui há uns anos. Eu creio que ainda lá há cinzas dos livros. Eu, por acaso, ainda tenho aqui na casa alguns livros, efetivamente foram queimados, estão meio destruídos. E são uma testemunha desse vandalismo. E os motivos foram ideológicos, porque o Luís Arouca era um homem, efetivamente, da ideologia de direita, aquilo que se chama de direita, porque isto tem uma discussão muito profunda, o que é de direita e o que é de esquerda. O que é certo é que isto aconteceu em Portugal. E está lá, e efetivamente, eu ia de lá passar agora, muito próximo, para confirmar se ainda lá há resíduos. Possivelmente já não vará, porque já foi há alguns anos. Em questão, em relação, e eu volto a frisar, por motivos ideológicos, porque esta zona onde isto aconteceu era uma zona considerada vermelha, comunista, e ainda continuam com esta ideologia retrógrada, e etc. Bom, agora vamos à Joacine. Efetivamente, isto é um absurdo. A pessoa, efetivamente, que não conhece a história do passado não pode, efetivamente, compreender a história do presente. Os quadros estão lá que representam, efetivamente, toda a nossa história, fosse ela negativa ou fosse positiva. E se calhar até foi, em alguns casos, muito positiva, só que é denegrida, efetivamente, por jovens e professores, efetivamente, que são fundamentalistas e que não se adaptam, efetivamente, às ideias e aos conceitos do mundo. Portanto, nós temos que ser moderados e temos que aceitar, efetivamente, com, às vezes não concordamos, mas temos que aceitar. E isto, efetivamente, a meu ver, olha, por exemplo, eu interrogo muitas vezes este... Ela pertenceu ou pertence a um partido livre. Eu, muitas das vezes, penso, livre de quê? Da democracia, da liberdade, dos direitos humanos... Eu interrogo muito isto, e efetivamente uma pessoa que tem posições radicais e que acusa os outros de colonialistas, olha, os colonialistas são como os outros, eu fiz a guerra colonial e quando fui por lá foi para defender os que lá estavam. Se a política efetivamente estava errada, olha, não fui eu que a construí, mas eu fui por lá para defender quem lá estava, e defendi, e mais tarde foram entregar aquilo a opressores. Ou opressores, como isto é da história. Entraram lá os russos, os chineses e outros mais. E o que é que lá foram fazer? Oprimir e destruir aqueles povos. Olha, eu termino e desejo-lhes um bom dia. Obrigado.
José Batista, obrigada também. Aqui com um olhar sobre a questão do colonialismo e a forma como podemos ou não olhar para a história recente de Portugal. A Sandra Correia está a ligar de Lisboa, é doméstica. Bom dia.
Tá, bom dia.
Bom dia.
Olha, queria dar a minha opinião, que é muito simples. É relativamente à posição de Joacine Catar Moreira sobre os painéis na Assembleia da República. Aquilo que eu penso é que a história é uma coisa muito boa, muito séria, e que a devemos conhecer bem, respeitá-la e aceitá-la. Quando estamos a tentar intervir, a julgar a história, é uma coisa que não se faz. Conhece-se a história, pensa-se sobre ela, mas não se julga a história em termos daquilo que a história nos deixou de testemunho. E neste caso, os painéis são testemunho daquilo como a história foi vista naquela época em que foram feitos. Só para dar um exemplo muito simples e rápido, os judeus, que provavelmente foi o povo que recentemente mais sofreu, nunca pôs a possibilidade de tirar os testemunhos daquilo por que passou. E, portanto, eu acho que é bom conhecer a história, devíamos, se calhar, conhecer mais, mas não a julgar desta forma, que é uma forma triste. Muito obrigada, um bom dia.
Sandra Correia, muito obrigada a nós, bom dia para si. Não se deve julgar a história, deve pensar-se a história. São algumas das opiniões que estamos a ouvir neste Contracorrente. Diogo Teixeira Pereira, vamos olhar também para o que dizem as nossas redes sociais, o que é que está a ser lá comentado.
E proponho que comecemos por um comentário que vai precisamente ao encontro daquilo que disse esta ouvinte que acabámos de ter em linha. O Diogo Sousa diz que Joacine Catar Moreira tem um problema de identidade grave e deve ser repensado se deve estar ou não na Assembleia da República. O Rui Silva diz, olho por olho, dente por dente, a Igreja queima livros racistas e os antirracistas queimam igrejas, é a lei das compensações. A Luísa Alves também escreve um comentário no site do Observador, onde diz que como se alguém se tornasse racista por ler o Tintim ou o Asterix, é um bocadinho, pede a Luís Alves, um bocadinho de bom senso, diz que talvez não fosse mau. O Filipe Figueira diz que estamos a voltar à Inquisição medieval, o que se passa no mundo, pergunta, rasga-se a história porque alguém não gosta dela, queimar livros é nazismo puro. O Luís Barreto diz que o Tintim é racista, diz que leu o Tintim no Congo e pode assegurar que quando a banda desenhada ou não é dos livros mais racistas que já leu na vida, este Tintim no Congo. Jorge Amado, diz ele, é comunista, também não é politicamente correto nesta matéria e já agora diz que o Asterix é descaradamente xenófobo. O problema não está na arte, a arte pode ser aquilo que se quiser ser. A escola católica devia preocupar-se em educar cidadãos e ensinando-os que o racismo é coisa de atrasados mentais, diz o Luís Barreto. Decisão muito acertada, diz outro leitor do Observador. O mundo precisa de destruir tudo o que faz pensar em racismo, nomeadamente livros e estátuas, diz este leitor do Observador. Já o José Santos fala numa fusão das piores formas de totalitarismo do século XX. Luta de classes foi substituída por raça, género e orientação sexual e o essencialismo racial dos nazis misturado com um toque de fanatismo religioso. Ainda temos tempo também para ouvir um dos comentários do Tiago Figueiredo. Diz que desconhece ou não se lembra dos livros ao detalhe, mas poderiam ao menos ter criado um museu-biblioteca sobre o racismo, à semelhança de museus de memória ao Holocausto. Queima de livros mais lembra o nazismo e a Santa Inquisição. Já agora, pergunta o Tiago Figueiredo, o Asterix não entendi. Ofendia a quem? À minoria do Império Romano, pergunta este leitor do site do Observador.
Diogo Teixeira Pereira com algumas das opiniões dos nossos ouvintes que nos acompanham através do site do Observador, observador.pt. Vamos ao tema e ao número de telefone para onde pode ligar. Tema deste Contracorrente. Faz sentido eliminar das nossas vidas estátuas, livros, quadros e outras obras que remetem para situações do nosso passado coletivo? O número de telefone é o 910024185. Pode ligar 910024185. Carla.
E foi o que fez já o nosso ouvinte Luís Flores, que está ligado de Carcavelos, é gestor. Muito bom dia, queremos ouvir também a sua opinião.
Muito bom dia. Eu normalmente não intervenho neste tipo de programas, muito obrigado pela oportunidade. Eu queria só dizer que, além de estar totalmente de acordo com a opinião do José Manuel Fernandes, eu gostaria de dizer que temos que olhar para isto de outro ângulo e ver que a proposta da Joacine Catar Moreira tem um grande benefício, que é retirar os quadros do local onde eles podem ser vistos por pouquíssima gente e expô-los no museu onde eles possam ser vistos por uma vasta quantidade de pessoas. Portanto, eu acho que essa sugestão tem um mérito, tudo o resto é de mérito, mas esse mérito existe e propunha que isso fosse uma corrente para outras oportunidades de retirar obras de arte que estão em zonas que são apenas acessíveis a políticos e expô-los para toda a população, onde, aliás, poderão ser vistos por muito mais gente. Portanto, não entendo muito bem qual é que é a ideia da Joacine Catar Moreira de querer pô-los no museu em vez da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigada, Luís Flores, por essa perspectiva que aqui trouxe, tornar estas obras até mais acessíveis ao grande público. Patrícia Fernandes, retomo a conversa consigo, porque tínhamos falado bastante, ou feito um enquadramento em relação à questão das escolas no Canadá que optaram por queimar alguns livros, mas há esta questão dos painéis que estão no Palácio de São Bento. Faz sentido, de facto, como dizia de resto uma ouvinte nossa, julgar a história a este ponto, ou ela deve ser apenas compreendida e entendida?
Eu comecei a minha intervenção por dizer que considerava que as situações eram diferentes e depois acabei por não explicar essa diferença. E reparem, queria chamar aqui a atenção para este aspecto. É que numa determinada situação, e também podemos falar do porquê, não podemos dizer que as escolas católicas estejam a ser tomadas pelo movimento woke, mas até que ponto é que estamos seduzidos por esta ânsia de justiça social que faz com que até pessoas insuspeitas adiram neste tipo de pensamento? Outra, uma questão que deixo talvez para a frente, mas centrando-me agora na proposta que Joacine faz e de como são diferentes. Portanto, na questão da literatura e nestes livros concretos que foram escritos sem o propósito de promoverem uma determinada imagem, ou mesmo que o tivessem sido, mas não me parece que tenham sido escritos com esse propósito, e depois entra aqui toda a questão da interpretação, no caso dos painéis, eles efetivamente foram feitos para passar uma determinada mensagem e para exaltar um determinado acontecimento histórico. Portanto, há aqui uma diferença entre queimar livros que não se adequam aos nossos projetos ideológicos e questionar obras de arte que foram contratualizadas ou pedidas com o objetivo de cumprir um projeto político. E, portanto, isto parece-me uma diferença fundamental. Uma segunda diferença importante é que a Joacine não propõe queimar os painéis ou queimar as pinturas, mas, de acordo com o que eu li, colocá-las numa perspectiva museológica e com painéis explicativos ou indicações explicativas para que as pessoas possam ser esclarecidas quanto ao que está ali em causa. Torna a proposta de Joacine diferente, não torna a proposta de Joacine menos radical. E isto porquê? Porque, no fundo, este tipo de narrativa que a deputada tem tentado introduzir em Portugal dá a entender que a cultura portuguesa, de alguma forma, ainda aceita a colonização. A escravatura. Uhum. Aceita o processo de escravatura e essa violência exercida diretamente sobre os povos africanos. E sem querer estar aqui a meter constantemente os ouvintes para os textos publicados no Observador, mas o João Pedro Marques tem um texto maravilhoso da semana passada em que chama a atenção para isso. A escravatura foi discutida, foi julgada, já foi condenada e será uma margem muito reduzida da população que hoje aprovará ou concordará com a escravatura. Mas há nesta tentativa de voltar a esse trauma passado, por parte de ativistas como a Joacine, que querem que a gente se debruce constantemente sobre esse mal. Ora bem, aqueles painéis não fazem a exaltação da escravatura. O que eles fazem é exaltar um movimento histórico para o país, que é muito mais do que a escravatura, é muito mais do que uma possível opressão sobre os outros povos, e que é muito mais complexo do que isso. Se faz sentido julgar a história aos nossos olhos, parece-me que não, que temos que saber respeitar a história e ver-nos, sobretudo, vermos-nos a nós hoje como herdeiros desse caminho que fizemos. Uhum. E, portanto, também saber reconhecer aquilo que Portugal fez nesse processo que são os descobrimentos.
Com eventuais feridas ou não. José Manuel Fernandes, estamos nos minutos finais. Ouvimos aqui muitas opiniões e houve algum consenso, mas não absoluto. Que reflexões é que
ainda
tiras?
Bem.
E ainda bem.
Ainda bem. Não, eu acho que, enfim, é verdade, como diz a Patrícia, que estes casos são diferentes. Aquilo que eu pensei em juntá-los, porque penso que apesar de tudo tem em comum o facto de refletirem uma forma de olhar para a realidade que tem um lado intolerante. Obviamente que a situação do Canadá, em que há todos aqueles problemas que a Patrícia referiu, faz com que muitas pessoas sintam que têm uma necessidade de reparação. Agora, a necessidade de reparação não implica ceder a formas de julgamento que são diferentes. Eu estava a usar aquele exemplo do Eisenhower. O Eisenhower, quando fez aquele discurso numa escola, dizendo não queimem os livros, os comunistas têm direito a publicar as suas obras, estávamos no auge da Guerra Fria, no momento em que os dois blocos, o Bloco Comunista e o Bloco Democrático, estavam a construir armas nucleares para se autodestruírem. Portanto, ele estava a dizer que os inimigos mortais tinham direito a, nos Estados Unidos, poderem publicar os seus livros. Ora, isto é completamente diferente. Nós dizermos que a mais pequena divergência não tem direito sequer a expressar-se. Portanto, ou que eu me sinto ofendido pelo mais pequeno ponto de vista que não encaixa exatamente no meu retrato do mundo. Portanto, e é esta visão que não é apenas menos liberal, é já iliberal, que neste momento está realmente em causa, que se expressou à direita e está fortíssima à esquerda. E há muitas pessoas que têm, às vezes por terem sentimentos de culpa por erros que fizeram, não são capazes de dizer, isto está errado, isto não podemos ir por esse caminho. Quer dizer, o facto de termos cometido erros não faz com que nós, toda a gente comete erros, não é? Que um ou outro erro, ou mesmo muitos erros, não faz com que globalmente o caminho que percorremos fosse um caminho num sentido positivo. E o nosso caminho foi um caminho num sentido positivo. Quer dizer, obviamente que, por exemplo, quando nós olhamos para os nossos... para o que Portugal fez no mundo e para os descobrimentos. Quer dizer, eu sou a primeira pessoa a dizer, e já fiz muitas vezes, que os métodos utilizados por Vasco da Gama ou Afonso de Albuquerque eram métodos que nós hoje nos horrorizam. Mas eram os métodos, mas na altura eles combatiam, em condições de inferioridade numérica, com exércitos e outras forças que usavam métodos iguais ou piores. Quer dizer, de repente nós temos que limpar tudo, porque não há ninguém que fique a salvo de, se passarmos os critérios pelo crivo moral dos dias de hoje, ninguém se safa. Ora bem, temos que olhar para a história e dizer tudo aquilo que evoluímos, tudo aquilo que fomos ganhando. Quer dizer, e da mesma forma que houve colégios que fizeram aquelas coisas todas no Canadá e se portaram de forma inacreditável, por exemplo, na integração dos povos autóctones. Nós sabemos que houve também, sei lá, na Europa, muitos colégios que fizeram isso, por exemplo, com as crianças pobres na Europa, com os filhos, com as crianças, com os órfãos, os orfanatos que tinham comportamentos inacreditáveis. E de repente não andamos todos com um sentimento de culpa que leva com que... Também em relação a esses colégios, ou a todo o nosso comportamento, tínhamos que tratar, sei lá, os órfãos como tendo direito de serem eles a dizer como é que nós nos comportamos. Não fazemos isso, não temos essa reação igual. Eu acho que temos que ser mais ponderados e ser mais tolerantes, porque temos que ouvir, integrar as diferentes correntes de opinião, porque é da disputa entre as diferentes correntes de opinião que se faz o progresso das sociedades.
E foi isso que tentámos fazer aqui neste Contracorrente. Professora Patrícia Fernandes, muito obrigada por ter estado connosco e ajudar-nos a perceber este fenómeno. José Manuel Fernandes, há um novo tema amanhã. Até lá.
Até lá.
Eu sou José Manuel Fernandes, obrigado por ter ouvido este podcast. Pode subscrevê-lo ou partilhá-lo. A Rádio Observador pode ouvi-la online ou em 98.7 na Grande Lisboa ou 98.4 no Grande Porto.
Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple.